Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café pela Ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interesse da advocacia e da cidadania. Vamos lá? A minha convidada de hoje é a doutora Eleonora Nassif. Ela é advogada criminalista e presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Vou falar com ela sobre as mazelas do processo penal na atualidade. Doutora Eleonora, boa noite.
Boa noite, meu amigo. Prazer estar aqui com você.
Prazer é todo meu recebê-lo aqui, recebê-la no Café pela Ordem. Você sabe que esse espaço é um espaço para a gente compartilhar com os amigos, né? E eu sempre convido pessoas que têm autoridade no assunto. Você é mais que uma autoridade, né? Não só a sua carreira fala por si, a qualidade do seu pensamento. E hoje você representa o maior Instituto de Ciências Criminais do Brasil, não é isso?
Sim. O nosso querido IBCCrim, que você também tanto colabora e colaborou a vida toda. E, enfim, estamos no final da gestão, isso é um biênio. E agora a gente tem trabalhado muito, né? Nesse momento, quando assumimos o IBCCrim, essa gestão atual, foi no mesmo dia que o atual presidente assumiu a presidência da República. E daí, então, foi algo concomitante. A gente sabia que teria aí um avanço do autoritarismo, mas a gente não imaginou que fosse tanto assim, né?
Então, é verdade.
Muito, muito trabalho pela frente ainda.
Bem, esse espaço aqui, Eleonora, você já conhece, você já veio ainda na versão presencial. E agora eu fiz questão de convidá-la de novo, porque você tem aí algumas novidades para compartilhar com nossa audiência. E principalmente porque eu agora estou fazendo este bate-papo no formato podcast também. Então, eu queria
Legal. Muito
que você estivesse nesse podcast, que eu acho que a gente consegue aí chegar em outras pessoas que não têm a oportunidade de acompanhar ao vivo, né?
Muito bom. Podcast é uma coisa que eu ouço muito, assim, de manhã. Já no café da manhã já escuto um podcast, durante a tarde outro, direto. Faz parte já da minha rotina, do meu hábito de rotina.
E o IBCCrim tem um podcast muito bom, né? Como faz a propaganda aí do Vire a Chave.
Exatamente, o Vire a Chave, que é um sucesso. Todos os episódios são muito interessantes. Tem um recente agora sobre a lei de abuso de autoridade, muito bacana. E quem toca é o Gabriel Queiroz, que é o nosso diretor, membro da diretoria, nosso primeiro tesoureiro, que faz um trabalho incrível também à frente do Instituto. A Harumi Visconti, que é do Departamento de Comunicação também. O pessoal está super animado com o podcast, tem feito um baita de um sucesso. E agora, durante o Seminário Internacional, que você, inclusive, é patrocinador, que vai acontecer agora em setembro, a gente vai ter alguns podcasts especiais que serão gravados durante o seminário. Então, tem várias surpresas aí pela frente para quem estiver acompanhando o nosso seminário internacional, o 26º Seminário Internacional. Já imaginou, Alexandre?
Nossa, é incrível, né?
São muitos anos, né?
A gente viu nascer. Fica com uma dorzinha no coração esse ano da gente não se encontrar pessoalmente, mas o IBCCrim mostrando que não para, né? Mesmo em meio à pandemia, tem uma programação maravilhosa.
Houve muito questionamento se a gente. Tchim, 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 tchim. Se a gente, iria suspender o seminário em virtude da pandemia. A gente pensou muito, refletiu muito. Chegamos à conclusão que não, né? Porque, de fato, é um momento muito esperado para todas as pessoas do mundo das ciências criminais, tanto no Brasil quanto na América Latina, e é um seminário internacional, ou seja, vem gente do mundo todo, né? Mas é claro que todo mundo quer se encontrar, quer depois do seminário colocar o papo em dia, gente que é amigo, mas que mora em estado diferente, é sempre um momento de encontro. Mas a gente achou que ainda assim valeria a pena esse encontro num formato virtual. A gente enxugou um pouco os dias, normalmente são 4 dias, agora serão 2 dias e meio, dia 24, 25 e o começo do dia 26, que é um sábado, com encerramento com o Nilo Batista, inclusive.
Excelente.
E o Nilo o Batista, ele não gosta muito de viajar, né? Ele recusa vários convites, inclusive do próprio Seminário Internacional. Ah, não sei, não quero viajar e tal, mas agora virtual ele não tem muito como escapar. Então, vai ser o Nilo, o nosso palestrante no encerramento. Quem estará ao lado dele vai ser o professor Shekaira. E na abertura, a Sueli Carneiro, que também é algo que nos deixa muito contente. Quem acabou de entrar aqui é o nosso supervisor geral, o coordenador geral do IBCCRIM, o PC, que está fazendo um trabalho incrível. Antes de você entrar, PC, a gente estava aqui falando de como o IBCCRIM está produzindo coisas e, enfim, ativo. E certamente o Paulo César Malvese é um grande responsável pelo fato do IBCCRIM estar com essa vitalidade, com esse entusiasmo, conectado com tudo que está acontecendo. Tudo passa pelo cérebro dessa pessoa.
Não, sem dúvida, um abraço para o Malvese e dizer o seguinte, que eu dou testemunho também da sua garra à frente do Instituto, né? E fico muito feliz de ver o Instituto representado por uma mulher tão combativa e qualificada como você. Para nós é motivo de orgulho, né? Você falou que está acabando, mas ainda tem meio ano ainda aí para você, e eu sei que o trabalho ainda vai ser grande, né, nesse final, né, Eleonora?
É, e não, e também eu sou membro do IBCCRIM, né? Desde há quase 20 anos. Então, a gente não larga o osso, não. A gente sempre vai continuar trabalhando pelo Instituto, porque o Instituto é uma ideia. Ele tem a sua sede, é um lugar, né, que você conhece bem, uma sede linda, num prédio antigo, lá no centro, praticamente o prédio todo, biblioteca incrível, que tem a biblioteca tanto para quem quer estudar lá, que tem uma sala de estudo, a biblioteca presencial, que agora na pandemia está fechada, mas tem também a gente digitalizou muita coisa,
Verdade.
né? Como você bem sabe. Então, muita gente de outros estados consegue acessar a biblioteca a partir desse processo de digitalização, que imediatamente consegue acessar um artigo que está estudando, preparando uma aula e tal. Isso é muito bacana, né? Então, hoje em dia, essa questão física, né? O IBCCRIM nunca foi tão brasileiro. A gente fala Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e a gente pode dizer que, em virtude de todo um trabalho, mas também pela tecnologia mesmo, exemplo, essa digitalização da biblioteca, isso hoje em dia é muito mais possível. Tanto que a gente tem na diretoria 2 pessoas de fora de São Paulo. Acho que nunca houve na história do IBCCRIM 2 diretores de fora. Então tem o Luiz Carlos Valuá, que é um juiz do Amazonas, o Valuá que todo mundo conhece, e a Carla Silene também, querida, conhecidíssima advogada, brilhante de Belo Horizonte, que é a nossa diretora nacional das coordenadorias estaduais.
A gente não pode negar que, apesar de todo o sacrifício de ficar distante às vezes, né, a tecnologia nos dá um desafogo, né, nos dá uma alternativa e aproxima em alguns aspectos, né, as relações, porque você consegue interagir com pessoas que estão em outros estados, né, e até mesmo fora do país, como no seminário vai ter gente, transmissões de pessoas de fora do Brasil ou não?
Sim, várias. Toda a programação está lá no site, mas é um seminário internacional, então a gente tem vários palestrantes internacionais, enfim, da Espanha, vários lugares, e isso enriquece muito. Saber o que. Acho que a gente nunca foi tão. As fronteiras nunca se desfizeram, se dissolveram de uma forma tão explícita como atualmente. A gente está todo mundo no mesmo barco, literalmente. Agora, como cada país, cada cidade está enfrentando todas essas questões que se colocam, Covid nas prisões, por exemplo, é algo muito particular. O IBCCRIM, ele fez através do seu departamento de sistema prisional, capitaneado pelo Patrick Cacicedo, defensor público, duas mesas já sobre Covid nas prisões, entre elas, uma da Covid nas prisões na Latinoamérica, enfim, aqui na América Latina, e mostra muito como cada país lida com isso, né? Quais são os decretos, quais são as restrições, como é que está esse processo de desencarceramento em cada país, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma resolução, uma recomendação, que é a recomendação 62 do CNJ, maravilhosa, você obviamente já deve conhecê-la, mas para quem aqui nos assiste que não conhece, essa recomendação, ela é preocupada exatamente com os efeitos do Covid nas prisões e traz todo um rol de pessoas que devem sair das prisões, né? Prioriza o desencarceramento. Então, a gente tem, né, caminhos apontados para isso. O problema é que a gente esbarra num judiciário extremamente conservador, com poucas pessoas com esse olhar dessa importância do desencarceramento nesse momento. Hoje mesmo, no escritório, eu tive um caso que eu fiquei muito chateada, porque um réu que estava em liberdade já há 6 meses, em liberdade provisória, e foi cassada essa liberdade, restabelecida o mandado de, foi expedido o mandado de prisão, e um caso que a pessoa poderia aguardar, um caso de júri longo, que você atua tanto no júri, a gente sabe, é um rito escalonado, tão longo, né? Uma pessoa que está há 6 meses em liberdade, bem, e de repente nós nos deparamos aí com um entendimento totalmente equivocado e dissociado da realidade, que recomenda, não só o CNJ, mas enfim, é até uma questão de humanidade, uma questão de, né, de respeitar a própria Constituição Federal, que fala que são proibidas penas de tortura, de pena de morte e tal. Se uma pessoa corre o risco de morrer por causa de uma pandemia, né, por contrair um vírus grave, isso deveria ser levado em consideração no momento de fundamentar um pedido de liberdade provisória. Como é que está isso aí para você?
Não, você falou tudo. A humanidade parece estar faltando para o Poder Judiciário, né? Até escolhi o tema da nossa live hoje, as mazelas do processo penal na atualidade. Mas eu queria, ainda falando um pouquinho de Bessecrim, nesse início da nossa live, porque muita gente talvez já ouviu falar do Bessecrim, mas para quem ouviu ou quem não ouviu, que ainda não é associado, eu queria que você explicasse como que a pessoa faz para se associar, se ela quiser participar, ter acesso a essa biblioteca que é magnífica, receber os informativos, boletins do Instituto, ter desconto para os cursos que o Bessecrim faz com tanta qualidade. Como que a pessoa faz?
Vou até cumprimentar aqui o André Augusto Bezerra, ilustre magistrado, que tem colaborado muito com o nosso grupo de trabalho sobre direito indígena lá no IBCCRIM, que é coordenado pela Michael Mary Nolan. E, bom, para a pessoa se associar é super simples, é só entrar no site e se associar. Mas acho que vale a pena a gente falar um pouco por que se associar. Além das questões práticas, Alexandre, relacionadas a receber as publicações, então a gente tem um boletim mensal, tem acesso a toda a biblioteca digitalizada, desconto nos cursos e nos seminários internacionais. Inclusive, não sei se você tem acompanhado, a gente está, nesse momento pandêmico, os cursos do IBCCRIM, o Departamento de Cursos e o novo Departamento de Cursos, EAD, está assim com uma criatividade incrível, com temas e palestrantes sensacionais. Isso tudo a pessoa pode acessar e fazer esses cursos da sua própria casa. Então, houve um incremento desses cursos online, né? Mas para além disso, tem uma ideia, né, que a gente abraça quando a gente se associa, porque é a ideia da luta por um direito penal. Por um sistema, pela democratização de um sistema de justiça, né? A gente tem um olhar relacionado a esse genocídio da população jovem, negra, tem um olhar em relação a esse sistema prisional absolutamente racista, machista, classista, né? Conseguir enxergar o poder judiciário, né, com um olhar crítico e com críticas construtivas para que a gente tenha um poder judiciário que também se auto-aperfeiçoe, ou seja, que seja mais plural, que tenha uma representatividade feminina, mais expressiva, e racial também. Então, a gente quero dar as boas-vindas também para o Ricardo Fante, seu sócio, que eu adoro, meu amigo. E então é isso. Então, quando a gente patrocina um seminário, como vocês fazem há tantos anos, quando a gente trabalha e doa o nosso tempo, nosso trabalho é um trabalho voluntário, né? Com tantas atividades que nós temos, fazer isso realmente é uma decisão. É uma decisão de colocar o nosso tempo e a nossa energia, que infelizmente são limitados, né? A gente não vive eternamente, a gente não tem energia de sobra, ou seja, a gente tem uma hora que acaba a energia, que a gente tem que dormir, que a gente tem que descansar. Então, o que a gente faz com essa energia durante o dia é uma decisão. Então, quando a gente decide colocar esse trabalho, essa energia num instituto, numa ideia, né? É porque a gente acredita nessa ideia, essa ideia de que a gente pode, através desse olhar, dessa produção, né, de publicações, de pesquisas, de trocas, de cursos, de debates, de seminários, que a gente possa aprender e também disseminar ideias que ajudem o nosso sistema de justiça a se tornar menos desigual, mais democrático e que a gente possa ajudar, enfim, o mundo a melhorar um pouco, a partir das ciências criminais, né?
Espetáculo. Aliás, eu costumo repetir o slogan do IBCCRIM, né? O Participe por Acreditar. É muito importante numa sociedade que está tão desacreditada, né? Tão desesperançada diante do caos, né? Que a gente vive, especialmente no sistema de justiça penal. Mas assim, se a gente não fizer nada, então eu queria ouvir de você assim, você que sempre tem uma atuação muito profícua nas instituições, da sociedade civil, especialmente do IBCCRIM, mas não só do IBCCRIM, eu sei que você é ativista em vários outros momentos. Qual que é a importância, né, de uma participação de organismos da sociedade civil? A gente tem hoje vários organismos assim, o que me alegra, né? Se por um lado a necessidade de ter esses institutos me entristece, o fato de haver pessoas que querem lutar, que querem melhorar as condições da justiça, só pode me alegrar. Inclusive, a atuação que o IBCCRIM tem tido de forma destacada como amicus curiae em várias questões no Supremo Tribunal Federal. Como que você vê o papel da sociedade civil nessa execução das políticas públicas?
É fundamental. Nunca foi tão evidente o papel fundamental que a sociedade civil tem e os mecanismos para isso. Então, você citou aí a possibilidade de ingressar como amicus curiae, né? Como em ações perante o Supremo Tribunal Federal. A gente está agora com uma DPF muito importante, que é a DPF 684, de relatoria do ministro Celso de Mello, que trata exatamente da matéria ligada a essa recomendação 62 pelo desencarceramento, mas tem outras ligadas ao sistema socioeducativo, que a Mariana Chies, também, que é a nossa coordenadora, tem também uma atuação brilhante nesse sentido. Várias outras coisas, Tribunal do Júri Virtual, e várias outras questões. Quando você fala sobre a sociedade civil, o impacto, a importância disso, uma coisa que eu tenho. Que o outro dia estava pensando, Ale, veja, quando eu comecei a atuar no IBCCRIM, enfim, nós, né, há tantos anos, não tinha esse papel da figura da pessoa que trabalha como advocacy.
Não é.
Hoje em dia, agora não na pandemia, mas quando você vai lá para Brasília e, enfim, para alguma audiência pública ou para levar algum material impresso para deputados e senadores e tal, e você percebe que eu fazia isso junto com a pessoa que trabalha como advocacy para o IBCCRIM, que na época era o João, agora é a Raíssa. E daí a gente percebe que tem várias entidades que têm as pessoas que fazem esse trabalho de advocacy. Então isso é novo, se a gente for pensar, isso faz alguns anos que acontece. E essas pessoas, elas têm uma conexão. Elas se comunicam entre si, elas têm uma pauta em comum, e isso dá muita força para para esse discurso. Então, no pacote anticrime, né, quando era um anteprojeto, certamente essa campanha que houve, chamada Pacote Anticrime, uma solução fake, que foi capitaneada por dezenas de entidades, entre elas a JD, está aqui o André Augusto Bezerra, que é da JD. Certamente esse foi um trabalho fundamental de pessoas da sociedade civil que estavam lá no Congresso, debatendo, não apenas em audiências públicas, que foram várias, depois que foi lançado, né? Porque antes de ser lançado não houve muito debate, foi
Não.
um projeto muito arrogante. Até quando o Sérgio Moro lançou o pacote, ele falou: ah, isso aqui não é para agradar, né? Só que ele acabou tendo que engolir essas palavras, porque quando você vive numa democracia, você precisa debater com a sociedade civil, né? E isso acabou acontecendo. Eu fui em diversos gabinetes, várias pessoas dialogaram dentro do Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, e debates e eventos e tudo, e a gente conseguiu derrubar muita coisa, era para ser muito pior. Tanto que quando foi aprovada essa lei anticrime, a imprensa colocou como uma derrota do ex-ministro da Justiça, ex-juiz federal Sérgio Moro, né? Claro que tem coisas ainda que são complicadas, como, por exemplo, o aumento de 30 para 40 anos de tempo máximo de prisão aqui no Brasil. Poxa, né? E as dificuldades de progredir, então, na execução penal. Isso, não sei como que o sistema prisional não explodiu ainda, porque isso é muito grave. Não sei se já caiu a ficha do pessoal, sabe? É
Verdade.
complicado, mas muita coisa a gente conseguiu derrubar a partir desse trânsito, desses debates que foram promovidos pela sociedade civil, pelas entidades, pelo IBCCRIM e outras entidades co-irmãs, né?
Então, isso dá para dar um calorzinho no coração, né? Dá para a gente, assim, pelo menos um sentimento de que a gente não está acomodado enquanto sociedade, né? A nossa democracia tá buscando amadurecer, né? Ao mesmo tempo que ela tem sido atacada. Você mencionou aí que você toma posse no IBCCRIM como presidente e o Bolsonaro em Brasília, com uma política totalmente avessa àquilo que a gente entende por democracia, respeitar as minorias, de valorizar o diálogo, entre tantas outras questões, né? Mas, por outro lado, a sociedade civil ela vai tornando a democracia um sistema. Mais resistente, né? Um sistema mais consolidado, né? Na nossa sociedade. Então, concordo com você, o papel da sociedade civil é imprescindível. A gente não pode ficar ao bel prazer do governo do momento, né? O governo ele é passageiro, mas as políticas públicas elas devem ter uma sequência, devem ter uma certa perenidade para que elas possam realmente transformar a realidade da sociedade.
Sim. Mas de qualquer forma, eu não me sinto segura ainda. Eu sinto que a gente tem que diuturnamente lutar para que a democracia se mantenha, a gente tem que levantar vozes contra situações esdrúxulas de apologia à tortura e, enfim, nepotismo. Tem coisas que acontecem que, enfim, a gente fica chocado, né? Que a gente achou que já tivesse superado isso, essa fase, né, tosca da história política do país, mas não. Então, dá um calorzinho, sim, no coração. Adorei isso. Mas só que a gente ainda tem muito trabalho pela frente e não pode desanimar, porque o que acontece muito é que a gente desanima. É tanto absurdo o que a gente vê. São tantos os absurdos, né? E daí a gente fala: nossa, mas que coisa, é enxugar gelo. Mas não é enxugar gelo, né? A gente às vezes dá um passinho para trás para dar dois para frente, aquela história lá.
Exatamente. Não, é um processo evolutivo. Eu falo do calorzinho porque, assim, para a gente que está ali
Né? Mas é.
lida do dia a dia e batendo, parece que a gente está dando murro em ponta de faca, a sensação que a gente acaba se convencendo de que não tem solução, de que a coisa não vai melhorar, de que as coisas só vão piorar. Quando a gente vê, por outro lado, tantas pessoas qualificadas, né, não só no nosso IBCCRIM, mas em outros institutos, né, querendo realmente buscar uma solução em linha com o que a Constituição estabelece da dignidade da pessoa humana. Isso tem que nos dar um certo alento, não para a gente acomodar ou para a gente afrouxar, mas para a gente continuar mais firme na nossa resistência, né? Nesse
Sem
sentido.
dúvida.
Porque senão a pessoa ela entrega os pontos, joga a toalha e não é momento de jogar a toalha.
Não, por isso que a advocacia também tem um papel. Você que, né, foi presidente da OAB de Guarulhos, agora você está presidente? Como é que está isso?
Não.
Mas você coordena uma comissão, como é que é?
Eu sou presidente do Conselho Consultivo do nosso.
Isso. Exatamente. Então, você sabe muito bem o papel da OAB, a importância do papel da OAB nessa luta toda, né? A OAB é uma entidade muito importante. E o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário é uma questão muito séria. A gente tem o Justa, né? Que é capitaneado pelo nosso núcleo de pesquisas do IBCCrim, idealizado pela Luciana Zaffalon, que escreveu uma tese super premiada e tudo, e que ela vai e coloca realmente o dedo na ferida e mostra esse compadrio existente, os super salários e tudo mais. Está me ouvindo? Porque a imagem aqui congelou.
Eu estou te ouvindo, mas sua imagem também está congelada.
Mas enfim, a gente continua.
Tá bom.
Vamos ver se já já ela descongela.
Acho que sim.
E é super importante ter coragem para fazer essa crítica. Voltou. Ter coragem para fazer essa crítica. Quando a gente assiste, você assistiu aquele episódio do desembargador lá em Santos?
Assistir.
Que é de embrulhar o estômago, né? Mas isso, claro, não é. A gente não pode generalizar, mas existem pessoas assim ainda, e essas pessoas estão em cargos de poder de decidir a vida de outras pessoas. Para quem não assistiu, foi um desembargador que mora lá na cidade de Santos, litoral paulista, e ele foi abordado por um guarda municipal, e ele estava sem máscara, e daí ele foi super grosseiro, humilhou o guarda, começou a ameaçar, dizendo que o irmão era procurador-geral, sei lá, que ele conhecia pessoas na polícia, enfim. E foi horrível, rasgou uma multa, jogou no chão, fez uma série de grosserias para dizer o mínimo.
Sim.
Mas o que que acontece? Ontem eu estava assistindo um programa de TV que mostrou uma reportagem sobre esse caso. E uma desembargadora do Tribunal de Justiça Paulista, ela contou que houve vários procedimentos administrativos contra esse senhor, todos arquivados, né? E que ela ficou chocada uma vez que ela entrou num elevador junto com ele e que ela cumprimentou o ascensorista, perguntou como é que estava a saúde. Parece que o ascensorista lá do tribunal tinha tido lá um problema de saúde. E que ele chegou para ela e falou: mas escuta, por que que você cumprimenta o ascensorista e dá essa intimidade para perguntar da saúde dele? Você se põe no seu lugar, você não pode se nivelar. E
É
daí
absurdo.
essa desembargadora foi na TV e contou, né, desse episódio que já causou, né, uma profunda indignação. E ela contou quantos outros casos ele já teve. Então a gente percebe que não é um caso isolado. Então, quando a gente produz uma pesquisa como essa, né, do Justa, que coloca o dedo na ferida, que mostra essa relação de compadrio, e todas as questões ligadas à suspensão de segurança, que, enfim, privilegia uma série de outras coisas em detrimento do sistema prisional, como o dinheiro público é utilizado de uma forma absolutamente promíscua e, enfim, equivocada e desviada das suas funções primordiais, né? A gente observa que é isso. E eu fiquei muito indignada, Alexandre, mas por outro lado, eu fiquei muito animada por viver num momento onde esse tipo de coisa pode ser gravada com tanta facilidade
Verdade.
e exposta em rede nacional para sempre, ao mesmo tempo que muitas vezes a gente expõe algo e isso não é legal ficar ali eternizado numa rede social, mas esse tipo de coisa é bom. Por quê? Porque causa o constrangimento fundamental. Porque às vezes você vê os procedimentos administrativos em relação a esse cidadão, eles todos foram arquivados. Não sei por quê, né? Espero que esse agora não seja, né? Mas que ele pode ser, inclusive, ter que sair do Poder Judiciário, ou então se aposentar compulsoriamente, ou então entrar em disponibilidade. Existem várias penas, né? Eu já atuei no órgão especial e tem um rol de penas que são possíveis de serem aplicadas para esse tipo de cargo, depois do final do processo administrativo. Mas é interessante porque o constrangimento está posto, né? Ele deu uma entrevista super constrangido, disse que se desculpou e que estava ali se divorciando num momento ruim. Mas quando que uma pessoa dessa iria ter que dar explicações? Ele achava que poderia fazer e ia ficar por isso mesmo. Então, é interessante essa capacidade que a gente tem tecnológica de tanta facilidade de filmar e registrar e fazer esse controle social, né, a partir da própria sociedade civil, embora não seja algo formal, né, que possa levar a uma penalidade concreta, como entrar em disponibilidade ou ser expulso do Poder Judiciário ou se aposentar compulsoriamente, mas é muito importante esse tipo de constrangimento que a gente tem esse instrumento hoje para fazer. Falei muito.
Aqui em Guarulhos, Leonora, nós tivemos um caso no meu mandato de uma representação que nós fizemos contra uma juíza.
E aí?
E aí nós pedimos o afastamento dela liminarmente, foi indeferido, mas foi designada uma correição aqui na vara. E aí nós fizemos uma mobilização. E chegamos no fórum, no dia da correição, e mais de 150 advogados. Então, você imagina que
Nossa.
chamou a atenção, né? E aí os membros da corregedoria que foram destacados para vir fazer a correição ficaram assustados. Bem, eu acredito que por essa razão o caso ele foi para frente. Ele foi para frente. Tanto que eles acabaram descobrindo que além da questão de violação de direitos e prerrogativas, tinha violações assim básicas, obrigações da juíza que ela não cumpria e até mesmo fraudava números. Ela
Nossa.
tinha que falar assim que tinha feito sentença completa, ela pegava a sentença de extinção, seja resolução do mérito, e colocava na estatística como se fosse sentença completa. Então ela ficava na média das outras varas. Quando você corrigia essa numeração, ela tinha tipo 15% da produtividade do que as outras varas tinham. Em igualdade de condições com ela, entre outras. E aí o que me chamou a atenção é que aconteceu nesse caso que você mencionou, ela tinha 35 representações arquivadas liminarmente. 35.
Olha, é.
Então, assim, o corporativismo não pode prevalecer em nenhuma instituição. Então, eu que fui presidente da OAB por um período, a gente fica com dor no coração de tocar para frente um processo ético contra um colega, mas a gente tem que pensar no maior, no bem maior, que é a instituição. Quando o Poder
Sem
Judiciário
dúvida.
ele não pune maus feitos dos seus membros, ele está permitindo com que isso se torne uma prática comum, não é? Então, agora, eu fico preocupado com essa desembargadora que deu o depoimento, porque é capaz de ela ser punida. Mas
Então, eu fiquei pensando nisso ontem. Mas como ela falou de fatos públicos e notórios, ou seja, os processos administrativos dele foram arquivados, mas qualquer pessoa pode ter acesso, imagino eu, né? Esse episódio do ascensorista, outras pessoas devem ter escutado. Eu até pensei, então, será que ela está aqui se arriscando? Mas tem que falar mesmo, se tiver que se arriscar, que se arrisque. A gente não pode também silenciar, né? Enfim, ela me pareceu ser bem corajosa. Bem,
sem
bem
dúvida.
comprometida.
Não, corajosa, comprometida é o mínimo. Você mencionou aí no começo da nossa live a presença aqui de um juiz da AJD,
O André Augusto Bezerra.
Associação dos Juízes para a Democracia. É muito bacana você ver que no IBCCrim, não é? Não é um instituto que congrega somente advogados.
Não.
Advogados, defensores, juízes. Temos promotores também? Tem algum promotor que
Sim.
participa do nosso instituto?
Sim, inclusive no Seminário Internacional, agora a gente vai ter uma palestra de uma promotora de justiça chamada doutora Lívia Vaz, uma promotora excepcional. Então, estamos sempre. A gente tem muitas parcerias com o MP Transforma, que também, né, é uma instituição que agrega promotores e promotoras de justiça. Preocupados com essa questão do respeito aos direitos fundamentais. E tem várias carreiras. Então, por exemplo, o meu vice-presidente atualmente é o Bruno Chimizo, que é defensor público. O Luiz Carlos Valois, que é membro da diretoria, é juiz. Então, só na diretoria a gente tem advogados, defensores públicos, juiz. E essa é uma tradição, né, para que a gente não seja um instituto de advogados, porque de fato não somos um instituto de advogados. Na realidade, quando houve, há muitos anos atrás, aquela discussão sobre os poderes investigatórios do Ministério Público, houve uma série de pessoas, e promotores e promotoras, procuradores e procuradoras, que realmente se afastaram, porque o IBCCrim tomou uma posição institucional na época em relação a isso. Mas eu acredito que isso já está superado e hoje em dia todas as pessoas que querem olhar para as ciências criminais com um olhar comprometido, com respeito aos direitos humanos fundamentais, não tem por que não estar por perto
Não,
mais.
é muito importante isso, porque o que nos congrega não é a nossa profissão ou nossa função nesse Estado, mas sim a defesa dos direitos humanos. Eu acho que quem defende direitos humanos pode estar em qualquer instituição, vai falar a mesma língua, vai defender os mesmos valores, né?
Sem dúvida.
Ô, Eleonora, fala um pouquinho sobre sistema carcerário. A gente está num país que é, ao mesmo tempo, tem fama de ser o país da impunidade e, ao mesmo tempo, ostenta já o terceiro lugar no pódio vergonhoso de encarceramento em massa, né? Terceiro país no mundo que mais prende e prende mal, como você até deu a entender aí quando falou da resolução 62 do CNJ. Que tipos de iniciativa que o IBCCrim tem, assim que você se lembra aí, quanto ao sistema prisional, que você possa ilustrar para quem está nos acompanhando.
Então, quando você fala que nós somos o terceiro país com a maior população carcerária, mas quando a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, que estão à nossa frente, eles já estão aplicando medidas de desencarceramento e diminuindo o número de pessoas. Eles estão aplicando medidas de desencarceramento para diminuir a população carcerária, enquanto nós continuamos encarcerando, os nossos índices de encarceramento continuam aumentando. Congelou a imagem, mas já já volto.
Tá, tô te ouvindo.
Então é importante a gente observar isso. Já já a gente vai sair do terceiro para o segundo, do segundo para, enfim. Desculpa, de novo entrou uma ligação
Se não houver uma mudança de política.
aqui. A China é difícil, porque são, né, milhares de pessoas. É um país gigantesco, mas enfim, bom, eu acho que o que a gente tem feito, né, na prática em relação a isso, primeiro é trazer a discussão, né, tentar disseminar ao máximo essa ideia do direito penal como última rácio, que muitas vezes a pessoa durante a faculdade tem professores e professoras mais conservadores, e que não. O PC falando aí das 16 medidas, boa, vou falar disso, PC. E que, inclusive, o juiz das garantias foi praticamente um copia e cola aí das 16 medidas. Mas quando a gente pensa no sistema carcerário, é importante a gente lembrar exatamente dessa questão das discussões. Então, antes de entrar nas 16 medidas, que o PC lembrou muito bem, eu queria trazer que a gente tem laboratórios de ciências criminais e GTs, GTCRIMs, pelo Brasil todo, com estudantes, né? E que muitas vezes conseguem nadar contra a correnteza ali nas suas cidades, em todos os estados, no Acre, enfim, no Roraima, Belém do Pará, vários lugares, Boa Vista, enfim, Goiânia, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tem laboratório em tudo que é lugar, e isso é muito interessante para levar essa ideia de um direito penal de última rácio. Mas quando você fala em sistema prisional, né, o PC trouxe agora, ainda na gestão passada, o IBCCrim lançou as 16 medidas contra o encarceramento em massa, na época o presidente era o Cristiano Marona, e o nosso departamento de projetos legislativos fez um formatinho de projeto de lei mesmo, justamente para fazer frente às 10 medidas contra a corrupção que o Ministério Público lançou, e que a gente até brinca que eram as 10 medidas contra a Constituição, né?
Contra a Constituição.
E foi muito importante essas 16 medidas contra o encarceramento em massa. Trouxe a ideia, muitos viraram projetos de leis, acabaram tramitando, alguns, pela mudança de legislatura, acabaram perdendo força, mas as ideias permaneceram. Tanto que, agora na aprovação da lei anticrime, a ideia do juiz das garantias, que ainda está sub judice no Supremo Tribunal Federal, e que, para a gente falar, por exemplo, em acordo de não persecução penal, não dá para fazer uma coisa sem a outra. Ou seja, a gente só vai poder falar de acordo de não persecução penal quando o juiz das garantias estiver implementado. É, porque não dá para para o réu, de repente, confessar para um juiz que vai ser o mesmo juiz que vai julgar. Isso
Verdade.
é uma ideia totalmente vinculada à ideia de juiz das garantias. E isso foi nitidamente baseado, inspirado, né, e no, no, nas 16 medidas contra o encarceramento em massa, né? Então, é isso. Quando a gente pensa em produzir, né, além de ciência criminal, mas no departamento de atuação política, de você formar anteprojetos de lei, como as 16 medidas, né, com justificativa e tudo, e levar isso no Congresso Nacional, levar assim, mastigadinho, na verdade, os deputados e senadores, eles adoram, né, porque eles não são experts na matéria, experts, né, na sua maioria. Eles acabam realmente precisando desse amparo e tem muita abertura para esse tipo de diálogo. Então, foi feito um trabalho também de gabinete em gabinete, explicando a importância de como essa inflação legislativa penal, ela não tem, desde a década de 90, nos levado a lugar nenhum. Ou seja, essa ideia de que o direito penal é uma panaceia para todos os males da violência e da criminalidade é algo que qualquer criança de 12 anos de idade já percebeu que não deu certo, porque a gente só aumenta penas, só produz mais legislação penal e a criminalidade e a violência só aumenta. Então, onde é que está o problema? Como é que a gente vai resolver? Certamente, a resolução disso tudo não perpassa pela questão do aumento de crimes, desse rol gigante que nós já temos, tanto no Código Penal quanto em leis esparsas, e aumento de penas, que infelizmente essa lei anticrime aí, ela foi uma salada mista. Por um lado, ela trouxe algumas possibilidades aí de representação para crimes como crimes médios, como estelionato, enfim, endureceu, por outro lado, dificultando a saída do cárcere com a questão da progressão de regime, com o aumento da pena para 40 anos. O próprio júri, que tem essa possibilidade de cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, ou seja, da execução provisória da pena, que logo após a condenação no tribunal do júri, como se o tribunal do júri fosse segunda, terceira, quarta instância, esquecendo que é primeira instância. Então, hoje em dia, se você vai fazer um júri, você tem que entrar com o HC preventivo, porque a lei traz uma questão absolutamente inconstitucional que ainda não foi debatida nas esferas adequadas. Então, não sei como. Bom, a gente não está fazendo júri plenário mesmo. Como é que está aí com você isso?
Não, também não, ainda não. Ainda não tive nenhuma designação de júri. Tenho resistido também algumas consultas para se fazer. Hoje fiz uma audiência de instrução de um júri presencial lá na Barra Funda, com acrílico na mesa da audiência. Acho que, lógico, com as cautelas devidas, eu sou favorável aos casos em que o réu está preso, como é o caso de hoje, você fazer audiência presencial. Eu acho que garante mais o direito de defesa, né? O contato ali para eu. Hoje mesmo foi um exemplo. Eu não conseguiria fazer a orientação que eu fiz ao cliente ali numa linha ou com a presença das pessoas numa teleconferência. Mas eu queria tocar num outro ponto com
Sem
você.
dúvida.
O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, né? Ciências Criminais estuda, obviamente, o direito penal, o processo penal, criminologia, tantas outras áreas do conhecimento. Para algumas pessoas pode soar estranho que a gente esteja falando aqui tanto de atividades práticas, né? Não é uma questão só de estudar o direito por estudar, que diz o direito. Até porque se a ciência ela tiver desvinculada da prática, é a mesma coisa que estudar o coronavírus e não pensar em criar uma vacina para o coronavírus, né? Ficar só na expectativa. Mas me parece que, por mais que o Instituto tenha nascido de um movimento de reação à chacina do Carandiru, ele nos últimos anos ele tem tido uma atividade assim mais contundente contra algumas questões da prática da vida da justiça penal, vamos chamar assim. Então, a questão, acabamos de falar do encarceramento em massa, podemos falar da letalidade policial, podemos falar da igualdade de gênero, podemos falar do racismo estrutural. Tem tantos assuntos, né, que eu tenho visto o Instituto se manifestando, né? Como que você vê isso? Você vê que houve uma mudança, houve um incremento dessa visão dentro do IBCCrim? É um clamor que daqueles que atuavam para que o IBCCrim trouxesse mais soluções para a prática do dia a dia da nossa justiça?
Ah, eu acho que esses diálogos eles são fundamentais, né? Se a gente for pensar que o IBCCrim foi fundado em 1992, não existiam ações afirmativas, enfim, isso tudo foram discussões que foram sendo pautadas e o IBCCrim foi crescendo junto com essas discussões. Eu posso falar até em primeira pessoa, o quanto que eu amadureci, o quanto que eu compreendi melhor o que significa cotas raciais em universidades, a partir de conversas e diálogos com pessoas dentro do IBCCrim, principalmente, mas também fora, com leituras e toda essa questão da pauta feminista, isso tudo é algo que a gente constrói, a gente aprende a importância disso, né? Embora algumas pessoas ainda resistam, mas isso já está posto, mas é algo que faz parte de uma evolução, de você abrir sua cabeça e conseguir ter um olhar mais empático e mais global, né, dessas questões. Mas essa questão da interdisciplinaridade é muito importante. E é por isso que eu acho que o Instituto ele se diferencia muito de outros institutos. É porque realmente esse aspecto das ciências criminais como um todo, ou seja, não é mais direito penal e processual penal, é algo que transita, dialoga com outros saberes. Então a gente tem a Jacqueline Signoretto, que tem discutido muito a questão da violência policial, né, que é das ciências sociais, é uma intelectual consagrada, é uma pessoa com quem eu aprendo muito, que está no IBCCrim. O professor Alvino, que infelizmente faleceu no ano passado, que era membro do Conselho Consultivo também, né, que era um professor da Faculdade de Direito da USP, da área da criminologia, mas era psicólogo. Então, olha só que rico, né, esse diálogo. Eu queria aqui também consignar que nós estamos em luta oficial pela morte do Dr. Ranulfo de Melo Freire, que nos deixou há pouco mais de uma semana e já estava bem velhinho, mas o Dr. Ranulfo é uma unanimidade, uma pessoa querida, e quero aqui deixar essa minha homenagem para esse homem que, na verdade, ele representa, né, pelo jeito dele ser, dele estar no mundo, tudo isso que a gente fala, né, ele era essa pessoa com essa delicadeza com quem estava à sua volta. Mas, voltando, você fala desse diálogo interdisciplinar. Isso é fundamental, porque a gente lida com gente, né? E, para pensar na questão carcerária, não dá para dissociar da questão racial, dessa abolição inconclusa. Porque, se a gente for olhar quem é a clientela preferencial do sistema prisional, é muito fácil perceber que a gente tem, na verdade, né, esse encarceramento em massa, essa população carcerária é composta por pessoas pretas, por pessoas pobres e periféricas, né? Então, isso não é só um discurso pronto, isso é uma realidade, e é uma realidade que a gente tem que olhar, que a gente tem que mudar e que a gente tem que estudar, estudar para poder mudar e agir, né? Então, quando a gente entra como amicus curiae numa DPF para desencarcerar pessoas, é disso que a gente está falando. É essa pressão que a gente quer fazer junto com diversas outras entidades que também entram como AMIT nesse tipo de ação.
Perfeito.
Quando a gente coloca, por exemplo, e convida o professor Silvio de Almeida para presidir uma comissão organizadora de um seminário internacional, que foi o 24º seminário internacional, presidido pelo professor Silvio de Almeida, que brilhou outro dia no Roda Viva, e para quem ainda não o conhecia, ele encantou o Brasil todo, o mundo todo, mas para nós, a gente já sabia, né, o tamanho desse homem que fez aniversário ontem, até queria deixar aqui um beijo para ele. A gente percebe a importância, né, quando um intelectual como Silvio de Almeida está na presidência da comissão organizadora de um seminário internacional do IBCCrim, ali também estão postos os valores institucionais que nos norteiam.
Verdade.
Então, isso tudo é muito sintomático.
Nós conversamos bastante, né? A gente fala muito de sistema de justiça, políticas públicas, e várias vezes a justificativa, assim, para algumas ações do Poder Judiciário é a política criminal, né? Existe uma política criminal no nosso país, assim, que a gente possa. Porque você constata, né, que o público-alvo da política criminal, do sistema de justiça penal, é o preto, é o pobre, o periférico, como você mencionou. Mas estou te perguntando e, ao mesmo tempo, já estou falando assim: se não existe, como criar uma política criminal para combater essa distorção que a gente vê hoje na justiça?
Bom, eu queria, antes de responder, só que o Tuca, ele fez aqui uma observação, que infelizmente os ricos e poderosos possuem dinheiro suficiente para sair ou nem entrar no cárcere. Sabe o que eu acho, Tuca e Alexandre? O cárcere é para quem precisa do cárcere. Não importa se é rico ou se é pobre, porque também se a gente for migrar esse fetiche pelo aprisionamento, né, de pessoas para as pessoas ricas, a gente tem que pensar em quem realmente precisa estar lá. Se a pessoa rica não precisa estar encarcerada, ela não precisa, ela não vai estar encarcerada. A gente não vai, achar que ela deve estar em detrimento de outras pessoas com menos poder aquisitivo e hipossuficiente. Então, o fato é que quem não tem que estar preso, não tem que estar preso. Não interessa se é rico, se é pobre. A gente tem que valorar isso de outro lado, porque senão também a gente acaba caindo nesse erro, né, de querer migrar para outro espaço. E, na verdade, a lógica tem que ser para quem é que tem que estar no cárcere? É o rico? É o pobre? Não, é quem realmente precisa, né? Quando não tem outra alternativa, né? Mas em relação à política criminal, eu acho que essa falta de representatividade de mulheres negras no Poder Judiciário, por exemplo, é fundamental, né? Então, quando a gente olha, tem até o trabalho da Dina Alves, que é uma advogada brilhante e coordenadora do Departamento de Segurança Pública do IBCCrim. A Dina, ela tem um trabalho que é a dissertação de mestrado dela, que é Rés Pretas, Juízes Brancos, que é bem isso, né? Quando a gente tiver mais mulheres negras no Poder Judiciário, quando a gente tiver um Poder Judiciário mais plural, muito mais interessante, muito mais aberto, isso certamente vai mudar muito esse olhar do Poder Judiciário em relação aos jurisdicionandos e jurisdicionandas, né? Porque quando a gente tiver um Poder Judiciário composto com pessoas com o mesmo perfil, historicamente, com os mesmos sobrenomes, né, que vem o pai, o avô, que era juiz, desembargador e tal, isso fica muito empobrecido em termos de um olhar para a realidade, de conhecer a realidade. Então, pessoas que surgem, né, de outros estratos da sociedade podem enriquecer muitíssimo. A gente precisa prestar atenção na questão da violência policial também e letalidade. Claro que não foi aprovado a questão da legítima defesa antecipada, isso caiu no projeto de crime, mas na prática isso acontece, né? Então, os autos de resistência estão aí para mostrar exatamente como vários homicídios praticados por policiais são arquivados com a justificativa de que foi legítima defesa, que a pessoa estava armada e tal. Então, até que ponto é sempre assim, ou aquilo não foi efetivamente uma execução? Então, eu tenho um olhar um pouco mais, bem mais apurado e crítico para isso, e acho que é por aí, né? E votar bem também, né? Poxa, que decepção com o povo brasileiro de colocar um monte de fascista no poder, né? A gente achou que as pessoas tivessem mais esclarecimento, conhecessem o que foi a ditadura militar. De repente, parece que ninguém entendeu nada, né? Tem que desenhar para as pessoas entenderem. Então, a gente está num ano aí de eleição, acho que também é importante pensar nisso.
Olha, Eleonora, é sempre um prazer falar com você. Quero agradecer muito você ter participado dessa live, agradecer o seu trabalho à frente do IBCCrim e dizer que, assim, o IBCCrim continua sendo um farol, não é? Continua botando o dedo na ferida, mostrando o que precisa ser dito, falando o que precisa ser dito, mostrando os desafios, né? E lógico que a gente tem muito a construir enquanto sociedade. Eventualmente a pessoa pode imaginar que a nossa conversa é uma conversa que não tem muita efetividade, só que eu acho que tudo começa do debate, tudo começa da gente poder tirar a sujeira debaixo do tapete e gradualmente corrigindo, não é? Eu acho que o fenômeno da eleição, que você mencionou aí, eleger fascistas ou pessoas radicais, é porque as pessoas às vezes perdem a esperança e elas acham que destruir o que está aí é melhor do que corrigir os erros do que está aí. E obviamente que me parece algo equivocado. Por exemplo, muita gente se diz conservador e quem é conservador mesmo não quer destruir tudo que está aí. O conservador pressupõe que a manutenção do status quo com uma certa evolução gradual, né? Não sei, não é uma destruição de tudo para começar do zero. As pessoas costumam inverter um pouco as questões. Mas, assim, independente de qualquer coisa, o carinho da sua atenção, eu sei que você estava no meio de um prazo aí, que você vai voltar a cumpri-lo daqui a pouquinho. Então, quero deixar mais uma vez o agradecimento e pedir para você se despedir dos nossos colegas que acompanharam, lembrando que esse conteúdo vai ser disponibilizado também no nosso podcast, Um Café pela Ordem.
Legal, eu quero muito te agradecer por mais essa oportunidade. Isso aqui é cultura, né? Quando a gente você fala o debate, tudo começa no debate, é isso mesmo, né? Você assistir uma entrevista, um debate, uma palestra, enfim, isso tudo é produzir cultura também. Eu tenho consumido muito esse tipo de conteúdo durante a pandemia e tem me feito muito bem, tenho aprendido muito. Bom, quero convidar todo mundo para entrar no site do BCCrim. O BCCrim é um espaço que eu e o Alexandre e tantas outras pessoas trabalham, militam, ocupam esse espaço. É um espaço plural e aberto a todos e todas. Tem muito conteúdo aberto no site, então experimentem, entrem, assistam, leiam os nossos editoriais do boletim, que é tudo conteúdo aberto. O nosso seminário internacional está aí, com preço super especial em virtude do formato virtual. Acho que vale muito a pena para quem quiser se atualizar e se apropriar de novos conteúdos aí no nosso seminário, que vai acontecer no dia 24, 25 e 26 de setembro. Quero também dizer que os nossos cursos estão bombando, que estão aí disponíveis na internet. E tem agora uma pós-graduação que nós lançamos em parceria com a ESA de São Paulo em Criminologia. Algo
Legal.
muito importante de ser dito, exatamente. É uma pós-graduação, curso de especialização com esse status. E para finalizar, para além da questão institucional que eu já trouxe aqui, eu queria dizer que eu escolhi essa parte da minha casa aqui hoje para fazer essa live, porque tem essa obra de arte que eu trouxe de Recife. Quando estive, em Recife a trabalho, com a minha amiga, que foi nossa coordenadora estadual, Carolina Morim, que atualmente coordena o Jornal de Ciências Criminais. E nossa coordenadora atual, Érica Babini, em Pernambuco. E essa é uma obra bem tradicional lá do artesanato local, de um artesão, um artista maravilhoso. Eu queria fazer uma homenagem aqui a Recife, porque foi o estado que acolheu aquela menina de 10 anos que foi abusada sistematicamente pelo pai, por tios, e que estava grávida aos 10 anos de idade, de 22 semanas. E no Espírito Santo não quiseram fazer o aborto dessa menina, e só em Recife ela conseguiu, enfim, implementar o seu direito, né, fazer valer o seu direito de não levar até o fim uma gestação que foi, fruto de tanta violência, de tantos abusos, de algo tão, enfim, teratológico e grave.
Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de Sá Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!